Bom dia, doutor Ricardo, tudo bem?
Tudo bem, bom dia aos ouvintes.
Doutor Ricardo, o que o senhor preparou para hoje? Dei uma olhada aqui. A maconha deixa o cérebro menos eficiente?
Menos eficiente, eu acho que isso é um. Eu não sei se eu chamo isso de bolha de pensamento. Vamos chamar de bolha de pensamento. Eu tenho um blog há muitos anos, sabe, Mariana? E quando eu escrevi sobre os efeitos etéreos da maconha a primeira vez, teve várias participações assim, me xingando e falando, você não está entendendo nada, maconha faz bem para o cérebro, sim. E por muitos anos a gente viveu essa história toda e vivemos ainda, né? Então, eu quis dizer com bolha de pensamento, que a gente fala muito da bolha hoje, né? Bolha ideológica, etc. Mas existe um grupo muito grande de pessoas que defendem a questão que a maconha não faz mal para o cérebro. O que que é isso, né? O que faz mal para o cérebro são essas outras drogas que são lícitas, como o álcool, o tabaco, né? E do ponto de vista de saúde pública, Mariana, álcool e tabaco é infinitamente um problema de saúde pior do que é o caso da maconha, não tenha dúvida. Mas, do ponto de vista individual, e a gente vai chegar o quanto que se representa também um potencial risco de saúde pública também, mas do ponto de vista individual, a maconha sim faz diferença no cérebro de uma pessoa. Você tem estudos, N estudos, mostrando que as pessoas ficam com desempenho cognitivo menor. Lógico que é dose dependente, quanto mais uso, mais difícil fica o pensamento. Então, eu tenho vários pacientes que estão aqui comigo, não pela questão da maconha, mas comentam, né? Olha, eu estou ficando meio esquecido, mas eu acho que eu estou fumando demais. E uma queixa muito comum, sabe, é especialmente pessoas que têm funções executivas, quando começa a fumar uma, duas vezes por semana de forma recorrente, tem uma hora que tem que parar, porque no começa a não dar conta daquilo que faziam do ponto de vista executivo. Então, lógico, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior a esses efeitos deletérios, outras menos, mas a dose é um dos fatores mais importantes. Dose e a qualidade do produto, né? Porque tem maconhas hoje transespaciais, né? Assim, tem toda uma indústria de fazer as tais maconhas gourmets, né? Maconha mais forte, o skunk, etc. e tal. Então, do ponto de vista individual, você tem realmente esses relatos e pesquisas indiscutivelmente mostrando isso. Assim, você pega o mais crítico de tudo é quando a maconha iniciada em fase precoce da vida, na adolescência. Então, mais uma vez dizendo, nosso dia a dia do consultório médico, um pai, uma mãe que chega com um filho, olha, meu filho está meio enriquecido, mas tem uma coisa para te contar, ele está fumando maconha. Com essa história. Aí o menino tem 16 anos de idade. É difícil você criar uma relação paternalista, médico-paciente, um primeiro encontro, assim, a chance de sucesso é pequena, né? Então, uma das coisas que eu costumo dizer para esses meninos, né, esses adolescentes, é que, ó, entendi, nessa idade é uma coisa que está acontecendo. Não falo que é muito comum, que a gente até discutiu aqui com o Bruno uma vez, que quando você faz uma campanha para um filho ou uma campanha de comunicação de saúde que você queira no seu objetivo aqui, ele não faça aquilo, não dê o recado que é, eu entendo, meu filho, todo mundo está fazendo, mas você não vai fazer. Não dê esse recado, porque isso não vai colar. Então, o recado que eu mais dou é, olha, vamos combinar, você pensar, de que maconha você pode experimentar, você pode fumar, mas deixa seu cérebro fazer uns 23, 24 anos de idade. Não deixa isso acontecer aos 16, 17, 18 anos, que você perde muita coisa. Seu futuro está em jogo, né? Seu desempenho daquilo que você vai ser na vida. Então você tem pesquisas mostrando que o QI, o coeficiente de inteligência, cai em 2 pontos, em média, depois de décadas de acompanhamento de meninos que começaram na adolescência. Então, é um recado que eu costumo provocar esses adolescentes, sabe? Quer fumar? Tá bom, mas fuma depois, agora não.
Agora, é importante também, né, doutor, a gente destacar a diferença, que uma coisa que a gente está falando aqui é dessa maconha gourmet, dessa maconha recreativa. Outra coisa é a maconha medicinal, né, a cannabis medicinal, que, enfim, já tem resultados comprovados no uso, no combate a crises de epilepsia, até ajuda a combater dores crônicas, né, pacientes com fibromialgia, enfim, outras condições, até mesmo em tratamento contra o câncer, para lidar com as dores, e usam a cannabis medicinal. Essa é uma coisa totalmente diferente, né?
É totalmente diferente. Eu não sou não levanto a bandeira nem pró nem contra. Eu levanto uma terceira bandeira. Já foi testado algumas coisas que funcionam muito bem, já foi comprovado pela ciência. Tem N tratamentos indicados para problema X. Aí tem um apelo da cannabis, do uso natural dela, das pílulas de canabidiol, etc. Mas o dever de casa não foi feito muitas vezes. Ou seja, já foi testado medicamento A, B, C, D, e a pessoa já vai direto para o cannabis. É uma ideologia, né? É uma bolha de pensamento de algumas pessoas que acham que remédio é um vilão e o natural é mais interessante. Mas tem seus efeitos colaterais, como a gente acabou de dizer, né? Se for pensar mesmo fora da adolescência, a gente começou no início da nossa conversa, adulto dos seus 40, 50, 60 anos, fumando maconha e estão sentindo o cérebro menos eficiente. Bom, tem a questão toda do pulmão também, se for inalatória, a via de uso, né? De bronquite, etc. Mas a bandeira que eu defendo é essa. Ou seja, você deu um exemplo de epilepsia. Então tem gente que teve duas crises na vida que a chance de você tomar um remedinho que você pega no posto de saúde de graça, a chance de você nunca mais ter uma crise e tomar um remédio direitinho é de 90%, 70%, 80%, e já tem a ideia de gastar um dinheiro que não é pequeno para uso do canabidiol, como se fosse uma opção melhor. Ou seja, hoje o canabidiol para epilepsia é usado para situações críticas, né? Para algumas síndromes epiléticas da infância, isso sim já foi cientificamente indicado, comprovado em estudos grandes, mesmo estudos que são feitos para provar uma vacina de um vírus novo, como foi SARS-CoV. Então, ela é engessada também, né? Acho que o recado é a maconha. A gente ia falar várias outras coisas, né, que chama realmente o aumento do consumo de álcool do ponto de vista epidemiológico, né, coletivo. Isso existe, acabou de ser comprovado agora por um paper na JAMA. Agora, o recado é, quando se pensa em doenças, é lembrar que tem N outros tratamentos já extremamente comprovados, e não pensar que a maconha ou o canabidiol seja a primeira opção. Então, como eu te falei, eu não sou nem de uma bandeira, nem de outra. Eu sou de uma terceira bandeira. Lembrar os pacientes que existe uma série de evidências que vários tratamentos são comprovados.
Tá certo. Né? Muito obrigada, doutor Ricardo. Até semana que vem.
Um abraço a todos.